Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira continuam atentos às notícias do novo banco e eles querem debater o perfil e o papel de grandes devedores, esperando que o tempo do programa também seja suficiente para uma reflexão sobre o que está a acontecer em partidos tradicionais, como o CDS, o PSD ou o Partido Socialista. Lobo Xavier está no estúdio do Porto e pergunto-lhe se o que temos ouvido no Parlamento, da boca de grandes devedores do Grupo Espírito Santo, se isso que temos ouvido pode ser um bom retrato de empresários portugueses.
É sobretudo um retrato de uma época em Portugal, um retrato triste e lamentável de uma época em Portugal. Mas eu gostava de começar mais atrás, se o Carlos não se importa, porque eu sou a favor da Comissão de Inquérito, acho que a Comissão de Inquérito tem funcionado bem, os deputados têm-se preparado bem, têm sido rigorosos nas suas perguntas e nas suas investigações. Destacaria a Cecília Meireles e a Mariana Mortágua. Portanto, acho que a Comissão de Inquérito não tem propriamente, com probabilidade, atingido os objetivos que se propunha, que era, sobretudo, escrutinar os negócios mais recentes sobre ativos problemáticos do novo banco. Mas o retrato sobre o que foi o passado, o que é o presente e o que será o futuro do novo banco, acho que está traçado e a sociedade portuguesa pode percebê-lo. Em traços gerais, a minha opinião é a seguinte. O meu juízo é o seguinte, o governo de Passos Coelho recusou capitalizar por diversas razões e ajudar a adiar a situação do antigo BES. Fez-se uma resolução que foi, em grande medida, na Europa, única, experimental e teve ou implicou diversas decisões discutíveis ou até negativas. Depois, com a mudança na legislatura, tratou-se da venda possível, sem candidatos, só com um comprador profissional que propriamente não brinca em serviço e que tratou de assegurar e garantir os seus direitos. O Estado, através dos diversos intervenientes que o representavam, não tinha alternativas e não teve outro remédio senão reduzir ou limitar os riscos, porque sabia que o novo banco que se tinha criado era um falso banco bom, cheio de ativos problemáticos e com deficiente avaliação do seu valor de mercado. Depois decidiu-se que para o Estado cobrir esses riscos era preciso que alguém pagasse e escolheu-se que quem devia pagar eram os chamados bancos bons, os bancos que não tinham nada a ver com as circunstâncias em que ocorreu a crise do BES e o mecanismo escolhido para que os bancos pagassem, que é o mesmo que dizer para que os acionistas dos bancos bons pagassem e os clientes também, porque os impostos dos bancos bons são fundamentalmente pagos pelos seus acionistas e pelos seus clientes, e decidiu-se criar um imposto que às vezes o Bloco de Esquerda demagogicamente diz que podia ser utilizado para outras finalidades sociais, mas não podia, porque foi um imposto criado sobre os bancos bons para financiar o descalabro do BES. Eu creio que este é o retrato que toda a gente percebe. Podemos discutir, consoante for a cor política ou partidária, onde é que há mais culpa, onde é que há mais responsabilidade pelos erros, mas este é o retrato geral. E esta auditoria recente do Tribunal de Contas, sobre a qual eu tive as maiores dúvidas por falta de aptidão natural, não é nenhuma pecha negativa que quer pôr sobre o Tribunal de Contas, mas falta de aptidão natural. Mas esta auditoria do Tribunal de Contas, aquilo que se pode extrair dela, em primeiro lugar, é que faz um juízo de que o país e o sistema bancário ficariam pior sem esta decisão concreta de venda do novo banco, que as alternativas eram todas pior, E há uma conclusão dessa auditoria do Tribunal de Contas que eu não acompanho de todo, que é a de que o Fundo de Resolução, através da sua comissão diretiva, não demonstra suficientemente ou não fundamentou suficientemente os montantes que contratualmente vai decidindo entregar ao novo banco. Eu acho que, pelo contrário, acho que há um equívoco, vale a pena ver o contraditório do Banco de Portugal e do próprio Fundo de Resolução. Eu próprio li as extensas e um pouco maçadoras páginas sobre as atas das deliberações, dos cálculos feitos para atribuir compensações ao novo banco. São numa linguagem cifrada, que não pode ser percebida facilmente por quem não trabalha na banca, mas é assim mesmo que tem que ser, mas as contas feitas pelo Fundo de Resolução são absolutamente inatacáveis e são em grande medida decorrentes de contributos de entidades externas, quer sejam os auditores do Novo Banco, quer seja o Banco Central Europeu. E a mim custa-me, a única coisa que me custa, achando que esta comissão de inquérito é útil, o que me custa é que, para extrair factos políticos das averiguações desta comissão de inquérito, de algum modo se tenta tirar a culpa para pessoas, provas, diligentes, grandes profissionais, sérios, como é, por exemplo, o presidente da comissão diretiva do Fundo de Resolução, que entrou tarde no processo e que tratou dele da melhor forma possível. Acho que merece essa justiça. E eu, como sou um comentador com filiações e simpatias noutro lado, devo dizer-lhes, tem o significado que tem, que eu acompanho praticamente na íntegra quer as declarações do Governador do Banco de Portugal, quer as declarações do Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução e quer a própria prestação do Primeiro-Ministro na última presença na Assembleia da República. Isto dito, passemos ao nosso tema, isto dito para fazer aqui, para criar aqui uma base de polémica, passemos ao tema que nós escolhemos, que é o tema dos grandes devedores. Isso é um espetáculo lamentável. Porque isso não é sequer o capitalismo português, ou nem sequer é o capitalismo português de uma certa época. Há uma história, a história que nós vivemos em Portugal entre 2008 e 2011, é uma história de golpistas, maus gestores, maus caráteres, maus governantes, gente com falta de ética, gente com falta de profissionalismo, na política e na gestão dos bancos, redes de interesse, homens de palha, falsos empresários, um desfile lamentável que nós agora recordamos. Isto talvez deva ser tomado pelo povo português e pelos decisores como uma vacina. Esta gente não é nada, não trouxe nada à economia portuguesa. Gente em geral ligada a temas do imobiliário, da construção ou da promoção. Não são empresários de coisa nenhuma, gente desqualificada do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional, que não servia para mais nada a não ser para serem servos de um tempo em que havia uma espécie de capitalismo de Estado com corrupção dos dois lados, de corrupção do lado de gestores da banca e de banqueiros e de acionistas da banca, e corrupção política. Uns forneciam o dinheiro, outros forneciam a autoridade e poder.
António Lobo Xavier, houve algum momento nos depoimentos que considera emblemático?
Eu não me consigo sequer rir, devo dizer-lhe. Eu, apesar de tudo, quando ouvi os depoimentos, de por exemplo, de Berardo, eu consegui ver ali uma certa ingenuidade e uma certa loucura, e ainda esbocei alguns sorrisos. Com este desfile mais recente dos grandes devedores, com franqueza, a minha sensação é de repugnância. Como foi possível que banqueiros e profissionais que se julgavam qualificados e dignos tivessem emprestado fundos e tivessem financiado estas pessoas com este caráter, com este aspecto, com esta falta de conhecimento, com esta falta de profissionalismo, falsos empresários que mancham o capitalismo português, que continuou a vida de Portugal. Reparem, Portugal está hoje bastante melhor, não por causa de casos destes, mas por causa de figuras não conhecidas, umas pequenas, outras grandes, que fizeram, que mudaram a sua vida, que se viraram para o exterior, que continuaram a gerir as suas empresas, a aguentar e a tratar bem os seus trabalhadores e que passam à margem deste espetáculo de horrores. E, portanto, quando eu os vejo, vejo estes na televisão, eu fico com mais admiração por aqueles de que não se fala e que aguentaram a economia do país até agora.
José Pacheco Pereira, tem resposta para uma pergunta que o António Lobo Xavier formulou, ou seja, como foi possível que,
claro que
gente experimentada tenha emprestado dinheiro a estes
claro, como foi possível e como é possível. Porque eu percebo que o António tenha que limitar isto a um tempo e a um grupo. Mas o problema é que se nós andarmos 20 anos ou 30 anos para trás e formos ver estas mesmas pessoas no contexto da época, dizia-se deles exatamente o contrário e que hoje se louva noutros. O problema é este. O espetáculo dos grandes devedores, que apesar de tudo é um espetáculo pedagógico, é de um grupo das pessoas de cima a gozarem com as pessoas de baixo. Foi o que aconteceu. A gozarem em grande. E é evidente que isso cria um traumatismo social, se quisermos. Agora, isto acabou. Isto não se sabia. Isto era só do conhecimento e do segredo de meia dúzia de iluminados à volta do BES. Não pode ser. Não pode ser. É completamente implausível que a banca portuguesa, a boa, a má, a média, a medíocre, a excelente, a sofrível, porque é sempre possível agora classificar, não soubesse o que se passava à sua volta. Não era possível. Não era possível, ou não devia ser possível, que o Banco de Portugal não soubesse. Porque não foi só o BES, foi o BES, foi o BANIF, foi o BPN, foi as histórias com o Montepio, foi histórias algumas obscuras com o BCP. Quer dizer, o problema é que isto não foi circunscrito a um pequeno grupo que caiu em desgraça do ponto de vista político, caiu em desgraça do ponto de vista económico, e é muito cómodo para os outros dizerem nós não temos nada a ver com eles. Aquilo foi uma época, aquilo foi um tempo. Estas pessoas não existem hoje. Ai, não. Quer dizer, acaso o Banco de Portugal, nas suas grandes opções, não atua hoje no essencial como atuava antes? Acaso o governador do Banco de Portugal não foi sancionado por mais do que um governo até praticamente há pouco tempo? Será que algumas das declarações que o Lobo Xavier louvou tem alguma diferença radical e qualitativa em relação àquilo que se disse no contexto da época? Nada. É só pôr as coisas no contexto para ver que esta gente hoje que está a gozar connosco, parecem, enfim, quase atrasados mentais, alguns deles, outros que são pessoas que continuam a ter uma projeção significativa na sociedade portuguesa, um deles é presidente de um dos maiores clubes de Portugal. E mais, disse uma coisa gravíssima nas audições, que foram os bancos que o empurraram para a presidência do clube. Ainda há pouco tempo, eu estou a ver a Liana a dizer que sim, o seu primeiro-ministro teve para fazer parte da comissão de honra deste homem. Portanto, mudou alguma coisa de muito significativo? Vamos esperar 10, 20 anos para ver. Porque hoje ninguém o pode dizer com segurança. Porque estes conhecem-se, mas não tenho dúvida nenhuma que há muitos outros que não se conhecem. Estes foram expostos pela situação do BES, mas não tenho dúvida nenhuma que há muita gente que não se conhece e que também é responsável, no fundo, por receber empréstimos. Quer dizer, basta analisar algumas falências, basta organizar o que ocorreu com vários grupos económicos. Era só com o BES. O BES era o único emprestador. Os outros bancos não emprestavam. Não houve compras de ações com empréstimos de ações do próprio banco com empréstimos do próprio banco. Não houve todo um conjunto de manobras financeiras e não há todo um conjunto de manobras financeiras, até porque uma parte importante da economia está transformada em mecanismos financeiros nos dias de hoje. Portanto, esta purificação, chamemos-lhe assim, que é cómoda, porque eles caíram em desgraça e, portanto, agora vai dar toda a gente bater, não é? Que merecem o que se lhes bate, não me dá nenhum atestado em relação à situação atual. Porque nós continuamos a pagar o novo banco, porque o novo banco continua a ser a chaga que é e ninguém tem coragem de cortar com aquilo, nem aqueles que, no fundo de resolução, vão acabar por ter que pagar a parte tarde a más horas e às pinguinhas e a não sei quantos séculos de distância. A solução da resolução foi má. Pois foi má. Quem é que o disse na altura? Quer dizer, quem é que transformou isso numa questão central da vida política? Houve gente que disse que era má na altura. Teve algum impacto? Não. O seu governador do Banco de Portugal e o primeiro-ministro na altura validaram a resolução, que é em grande parte uma medida experimental europeia, um dos exemplos como a União Europeia dá cabo, ajuda a dar cabo nos aspectos da economia portuguesa. Não é o único, é um deles. O que aconteceu com a banca e com este descalabro da banca, mas não é só o descalabro da banca, é o descalabro de uma parte importante do nosso capitalismo. Não é todo assim, eu estou de acordo que não é todo assim. Seria injusto em relação a pessoas que, enfim, seguem práticas, mais ou menos boas práticas dentro do sistema. Mas era muito assim, e é muito assim. E vê-se isso quando se toca nas relações laborais, vê-se isso quando se toca, no fundo, da relação com os bancos e nas dívidas e nas pressões sobre o Estado, vê-se isso muito bem nas pressões sobre o Estado, vê-se isso muito bem na fila de lobbies e de gente que está à espera deste plano de resiliência, que está lá toda na filinha. Vê-se isso muito bem na imprensa económica, que em grande parte não é imprensa no verdadeiro sentido do termo, porque há páginas inteiras da imprensa económica que são pagas por agências de comunicação, que por vezes são pagas por imprensa. Quem a lê sabe isso? Não sabe. Não há um verdadeiro escrutínio sobre essa matéria. Portanto, mudou. Daqui talvez a 10 ou 20 anos se possa dizer sim, houve ali um período que mudou. Mas hoje, todos os sinais, com exceção dos malditos e caíram em desgraça, continuam. Acima de tudo, não houve uma ruptura. Pode-se hoje falar forte e grosso contra estes homens, até porque eles fizeram um espetáculo, mas eles continuam. Alguém pediu a demissão do presidente do Benfica por causa do comportamento dele em relação à sua atividade empresarial. Não tem relação. O homem que foi posto, segundo ele diz, no clube, pelos bancos, não, quer dizer, pode fazer o que quiser, ninguém lhe vai ao património. Quer dizer, e os bancos depois andam a pedir ao Estado para pagar o dinheiro que é suposto na resolução e que são os contribuintes que pagam, contrariamente às mentiras que os governos disseram. E nós continuamos a achar isto tudo o mais normal do mundo. E mais, há uma enorme, concluo com isto, há uma enorme complacência com esta gente. Ao mesmo tempo, toda a gente se enfurece com os políticos. Ou então com alguns empresários que têm relações mais próximas com os políticos. Eu não vejo o Chega e os partidos populistas e o populismo reagirem com a mesma violência às fraudes no futebol, aos offshores e a este tipo de pessoas. Eu percebo bem porquê.
Ana Catarina Mendes, ouviu os seus parceiros de debate, de qual deles se sente mais próximo?
Eu concordo com muitas das coisas que foram ditas aqui e acho que esta comissão de inquérito que tem corrido globalmente bem, eu devo acrescentar também à Mariana, quer à Mariana Mortágua, à Cecília Meirelles, mas ao João Paulo Correia, que tem feito um trabalho meticuloso também nesta comissão de inquérito. As comissões de inquérito são comissões muito especiais, que a mim me espanta que nós cheguemos aqui e já lá vou, mas permitiu esta já concluir três coisas que me parecem importantes, ou colocar em evidência três coisas importantes. Por um lado, o desastre que foi a resolução com o beneplácito do ex-governador do Banco de Portugal, que curiosamente esta semana, depois de ter caucionado a resolução do BES, que veio dar origem ao novo banco, de ter dito que o que passava para o novo banco eram só as coisas boas, era o banco bom na altura, como se chamava, depois de ter dito que não havia nenhum custo para os contribuintes, A declaração mais surpreendente esta semana nesta comissão de inquérito é do ex-governador do Banco de Portugal dizer que, afinal, o que estava ali era um cabaz de fruta muito podre. O que não deixa de ser extraordinário pela implicação que tudo isto teve e pelos custos que isto teve e pelo que podia ter acontecido se, e é a segunda conclusão, se o banco tivesse sido liquidado e não vendido. De resto, o novo governador do Banco de Portugal e o antigo disseram que só os custos de uma liquidação seria, em termos financeiros, seria na ordem dos 24 mil milhões de euros, o que é uma exorbitância para além do risco sistémico no sistema financeiro. E a terceira conclusão é uma coisa que a mim me deixa muito perplexa. Depois de duas comissões de inquérito ao BPN, onde o próprio ex-governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, disse nessa altura que nunca mais com ele como governador do Banco de Portugal e com uma supervisão prudencial, nunca mais existiria nenhum BPN, e aí está um BES e um novo banco a demonstrarem que era impossível. E julgo que os portugueses de facto não percebem. Os adjetivos foram todos dados, quer pelo Pacheco Pereira, quer pelo Lobo Xavier, mas quem ouviu as audições ao longo destas semanas sente que foi gozado, mas completamente gozado, por alguém que diz que não tem património, nenhum património, não tem nenhuma garantia, mas tem empréstimos acima dos 380 milhões de euros. Isto é inadmissível, porque qualquer pessoa que vá a uma instituição bancária pedir um empréstimo para uma casa tem que dar uma garantia. E dá-se dinheiro, empresta-se dinheiro, sem que se tenha qualquer garantia de retorno do pagamento desse empréstimo. Depois vai-se à Assembleia da República, que por acaso não é a mesa do café. Podem ter muitas críticas aos políticos, mas é a casa da democracia, merece algum respeito, e dizem-se as coisas mais inacreditáveis. Não se lembram, não sabem quanto é que são os montantes dos empréstimos, que os bancos é que andaram atrás das pessoas para poderem fazer negócios. E a pergunta que fica para todos é qual é o interesse, quais são os interesses que estão ainda por demonstrar que ficaram por trás daquilo que eu acho que é o pecado original de tudo isto, que é a gestão criminosa. Criminosa mesmo, e de fraude contabilística que houve ao longo dos tempos por quem estava à frente do Banco Espírito Santo.
Ana, sente que o retrato que emerge das audições é um retrato do passado ou é um retrato, porventura, ainda do presente?
É um retrato que eu quero acreditar, gostava de acreditar que tem consequências um conjunto de coisas. De resto, já foram extraídas certidões para o Ministério Público para investigar mais a fundo algumas das audições que foram e das declarações que foram ditas em sede de comissão de inquérito, e que eu espero que tenham as consequências devidas se provar tudo aquilo que está em causa. E gostaria de acreditar que uma boa fiscalização, uma boa supervisão, não colocava outra vez em causa, não estivéssemos a falar daqui a 10 anos de um outro, não BPN, não BES, mas de um outro qualquer banco. E, portanto, espero que haja uma fiscalização mais, uma supervisão mais eficaz, porque não há dúvidas, para mim, hoje, depois de ouvir, e de resto esta não é a primeira comissão de inquérito do BES, já havia uma série de conclusões, mas esta tem algumas mais surpreendentes do que a primeira comissão, em que a supervisão falhou, a fiscalização falhou, fecharam-se os olhos e continua a subsistir esta dúvida para o português comum, para qualquer um de nós. Como é que é possível que pessoas, só porque têm uma determinada posição proeminente na sociedade portuguesa, só por isso, possam aceder a empréstimos de milhões e milhões e milhões, que dão cabo de uma instituição financeira, dando cabo de uma instituição financeira, levam as soluções que os governos têm que tomar e que, no limite,
presumo que não tem resposta
todos
para
nós
esta
temos
sua pergunta.
Que pagar. Eu não tenho ainda resposta para esta minha pergunta, não acho. Acho que têm que ser punidos os responsáveis por isto, e pesadamente punidos, porque de facto é um insulto ao português que paga os seus impostos, que dá as suas garantias para ter também acesso a créditos nos bancos, e a gestão pecaminosa com que se gera tudo isto é inadmissível.
António Lobo Xavier, alguns sorrisos que lhe vi enquanto falava Pacheco Pereira indicam que o que disse o José Pacheco Pereira vai ter troco?
Não, não, algum, mas não, eu até, enfim, estou no Porto, mas rimo mais até quando a Ana falava do que quando o Pacheco Pereira falava, porque, vamos ver,
hoje é comigo.
Eu sei que a Ana, não é, eu sei que a Ana não queria dizer isso, mas nós não podemos reduzir isto a tudo o que se passou e de passagem explico ao Pacheco Pereira que eu não estou a dizer que é só o caso do BES, o caso foi muito mais generalizado e nós a propósito do caso Berardo, onde nem sequer o BES era relevante, já dissemos todos o que tínhamos a dizer, portanto estes problemas não se limitaram ao BES, o problema do novo banco é que se circunscreve ao BES. A minha repugnância pelos tempos políticos e pelos gestores profissionais da banca, ou de uma parte da banca, que é melhor até identificar, que é para deixar de fora os que não são abrangidos, a minha repugnância vai muito além daquilo que se passou no BES. E por isso é que eu me sorria um pouco ao ouvir a Ana Catarina, porque, de facto, não se pode ignorar que o governo de Sócrates teve uma importância decisiva, quer na escolha dos gestores da Caixa Geral de Depósitos, quer na escolha dos gestores do BCP. E, portanto, não vamos agora inventar que as ditas maçãs podres do cesto vieram todas do setor privado.
Eu não inventei, quem disse foi o ex-governador do Banco de Portugal.
Eu sei. Não. Não, o governador usou a analogia das maçãs para outro propósito. O que eu lhe digo é que as maçãs, havia maçãs, se quiser, bravo de esmofe, podres do setor privado e dos gestores profissionais, e havia maçarreneta podre vinda do setor político. E não era possível, os escândalos não podiam ter tomado esta dimensão se não tivessem cobertura política do governo da época. E o governo da época que escolheu gestores para bancos privados, mesmo sem ter poder acionista, que escolheu e negociou a transumância entre gestores de uns bancos para os outros e que sabia perfeitamente que era concedido crédito a quem não tinha capacidade para o pagar numa análise de risco razoável, mas que era conveniente naquele momento político que tivesse fundos para servir os interesses políticos.
Posso fazer uma pergunta, António?
Pode,
e que não é fácil. É muito simples. E a boa banca, nessa altura, não sabia que isso estava a passar?
Eu já lá ia essa parte. Só que o que eu quero explicar é que isto não é só um caso de gestão bancária criminosa. É um caso onde se junta gestão bancária criminosa, muitas vezes incluindo gente que nem categoria profissional tinha para uma mercearia e que vinha da política, com cobertura governativa. Quer dizer, quem tirar este elemento da equação, de facto, ou não conhece os tempos, era talvez muito jovem na altura, ou de facto quer disfarçar as coisas. Não era possível uma coisa sem a outra. O BPN, o BES, o BCP e a Caixa não podiam ter feito o que fizeram sem grande cobertura política. E de resto aí estão os processos, alguns de natureza criminal, outros dezenas de natureza contra a ordem nacional, contra dezenas de pessoas que estão identificadas. O segundo ponto era, o Pacheco Pereira diz, e os outros não sabiam? Não, mas é que, de facto, o que acontece é que nos mídias portugueses e na política portuguesa já se foi esquecendo o que foi dito. Há pessoas que são conhecidas por terem denunciado. E há gestores bancários, e há responsáveis e acionistas de bancos que alertaram o Banco de Portugal na altura para esse facto. Portanto, se o Pacheco Pereira imagina que eu estava a desculpar, a ilibar completamente o governador do Banco de Portugal na altura e o Banco de Portugal, eu não estava. A supervisão falhou redondamente, eu admito, que, apesar de tudo, homens sérios possam falhar e que os tempos fossem outros e que a reverência e o que o temor reverencial e o temor ao poder fosse outro na altura, mesmo para homens sérios. Mas não estou a ilibar essas pessoas foram todas responsáveis. Nada disto se podia ter passado se não tivesse havido uma comunhão, nos casos por cobardia, por omissão, pusilanimidade, noutros casos por banditismo, se não tivesse havido esse encontro do setor privado profissional, de gestores, de acionistas, de gente sem escrúpulo, com políticos sem escrúpulo e com alguns decisores regulatórios com pouco poder e com alguma pusilanimidade, não se teria podido passar. Mas o Pacheco Pereira tem razão, isto era mais vasto. Agora, entendamos sobre uma coisa, há pessoas dos bancos e da banca que denunciaram as coisas muito a tempo, que fizeram perguntas, que entregaram relatórios, que entregaram estudos, e esses estudos, esses relatórios e essas perguntas foram tratadas como eram tratadas na altura as pessoas incómodas, e muitos decisores foram assobiando para o lado. Eles são conhecidos e identificados e responderam até na última comissão de inquérito. A outra coisa que queria dizer...
E para concluir, António.
Só assim para concluir. Eu acho que, felizmente, eu pode-se dizer que sou um otimista, mas há coisas que mudaram de 2011 até agora para muito melhor. Porventura até com exageros, com burocracias pesadas, com imposições desproporcionadas. Mas a regulação bancária e o controle dos bancos, os sistemas de governação, o controle do próprio perfil e das carreiras dos gestores dos bancos, as exigências de capital, as regras sobre tomada de risco, os limites à tomada de risco, isso mudou de forma tão drástica que seria, eu atrevo-me a dizer, e não sou ingênuo, sou até bastante cínico, hoje não seria possível passar-se um décimo do que se passou. Provavelmente, com o Pacheco Pereira, que eu sou pessimista em relação ao género humano, o Pacheco é pessimista em relação aos patrões e ao capitalismo. Provavelmente haverá outros cancros, outros malditos e outros bandidos. Mas as coisas que se passaram na época de que estamos a falar não seriam repetíveis hoje. Não seriam.
José Pacheco Pereira, já aceita melhor a visão do António Lopes Xavier?
Hã?
Já aceita melhor a visão do António Lopes Xavier?
Também estive a sorrir. Não é um problema de... Eu sei que houve quem chamasse a atenção. Eu sei. Sei quem é que nós estamos a falar. E sei que isso foi feito. Mas são exceções. A regra não foi essa. A regra foi uma regra antiga, que também é anterior ao engenheiro Sócrates, não nasceu com ele, de uma complacência no topo entre os decisores políticos e aquilo que passavam por ser o grande capital nacional e os grandes empresários. Que vive não apenas da cupidez dos políticos, sem sombra de dúvida, e da promiscuidade entre as duas áreas, que existiu, e eu espero que não exista, mas mais provável é que continue em muitas áreas a existir, e que vivia também, no fundo, de uma reverência social em relação a estas pessoas. Quando eu há bocado dei o exemplo do Presidente do Benfica, quer dizer, ninguém... acha, este exemplo para mim é chocante, ninguém acha, chocante, eu não gosto de usar esses termos, é preocupante, chamemos assim, ninguém acha que aquele homem devia deixar de ser presidente do Benfica, há que passar para os benfiquistas. Ninguém acha. Ele pode fazer o que quiser com as suas dívidas, não as pagar, o novo banco não ir lá buscá-las, que é outra declaração absolutamente fabulosa, não é? E, no entanto, continuar a ter uma posição de relevo na sociedade portuguesa. Eu bem sei que um clube de futebol hoje não é uma posição chique na sociedade portuguesa. Mas há imensa gente chique por trás dessas coisas. Eu vi a corte, António, eu tenho de ver estas cortes.
Eu estou muito mais próximo de si. Eu estou
vimos
muito mais próximo de si do que você pensa.
Vimos no próximo passado e vimos no presente. São
pois,
cortes
mas eu,
com características
eu era contra
comuns.
Estas. Eu
são
sou cortes contra estas cortes desde pequenino, Pacheco Pereira. A mim
que
não
tem
me acerta.
Dinheiro para garantir a discrição.
Eles
que
a mim não me enganaram,
para
sabe?
Garantir o melhor aconselhamento jurídico do mundo. Que tem dinheiro para poder pôr o dinheiro nos offshores. E enquanto muitas regras, não é do capitalismo, a questão aqui não é, é um bocado cómodo essa história do pessimismo em relação ao capitalismo, é que enquanto estiverem os mesmos instrumentos, eles podem hoje não ser usados com a mesma vontade com que eram usados no passado próximo, mas a banca continua a ter uma posição em relação ao crédito dos pobres, dos mais baixos, de pressionar esse crédito, por exemplo. Já houve queixas na DECO e noutras instituições sobre a facilidade em com que as pessoas eram empurradas para pessoas que não têm, têm muito pouco dinheiro, empurradas para o crédito. Mas, acima de tudo, continua a haver, numa sociedade como a portuguesa, os de cima e os de baixo. E os de cima têm uma impunidade muito considerável. E essa impunidade vem do dinheiro, em primeiro lugar, vem do poder, que não é só o dinheiro, há poder, vem da capacidade de controlarem a sua própria ecologia, que é uma coisa que os de baixo não podem de todo, quer dizer, quando caem em asneira, aquilo cai-lhes tudo em cima. E isso não se mudou substancialmente. Pode dar algum grande escândalo na esquina seguinte? Espero que não. Admito que agora, como estamos num período de receio, e o receio tem um grande papel nestas coisas, não haja os sucessos que houve no passado próximo. Mas as pessoas mudaram, com exceção daquelas que foram sempre honestas. Eu reconheço, há quem tenha mostrado honestidade, honradez e retidão nestas coisas. Mas as práticas são muito parecidas. São práticas que comunicam com o tráfico de influências, comunicam com a promiscuidade com a vida política, comunicam com os partidos, comunicam com praticamente todos os meios que têm algum poder ou alguma capacidade. E isso, na sociedade portuguesa, exigia um muito maior escrutínio que o que há. E não há.
Mas a deve haver, José
Pacheco Pereira. Eu posso lhe falar do escrutínio das polícias, isso é um. Mas o principal escrutínio devia ser uma imprensa que realmente estivesse livre e autónoma, independente dos interesses económicos, e não há, não abunda, particularmente, há alguma, não abunda, principalmente nas áreas que cobrem a economia. O António sabe muito bem, como eu, um dia trago para aqui um jornal económico, qualquer
quer dizer,
um.
Você
ele sabe
está
muito
a falar
bem quem faz aquelas páginas ou não sabe.
Não sabe. Sei muito que... bem, mas, então... mas isso é para mim, mas está
não,
dirigido
não é
essas
para
coisas
si,
a mim.
É apenas para
eu
chamar o seu
isso.
testemunho. É
eu
apenas
descobri
para chamar
isso
o seu,
muito
o
antes.
O seu testemunho para se perceber porque é que não há escrutínio.
Mas,
e, portanto,
mas,
não havendo escrutínio, mas... é só uma questão de tempo até aparecer outra vez a mesma coisa.
Não, não, não é assim. Há escrutínio,
depois,
há
quem
escrutínio,
sabe
há
muito,
escrutínio. Não é
quem
feito por jornais
muito,
só.
Continua a manter as regras da descrição e do silêncio. E isso... é, infelizmente, faz com que aqueles que protestam, e houve quem protestasse, fossem vós clamando no deserto.
É vez da Ana?
Eu julgo.
Sim, sim, pode. Deixa o António...
Não, só gostava só de dizer uma coisa ao Pacheco Pereira. O Pacheco Pereira, eu julgo que, no fundo, tem que ter a noção de que, como não pode identificar as pessoas, ou não pode, não seria razoável, nem ele, nem eu... Estas declarações gerais sobre toda a gente são difíceis de aceitar, porque as pessoas mudaram. Quando o Pacheco Pereira não precisa de jornais para isso, o Pacheco Pereira vai ver a nova gestão do BPI, ou a nova gestão do Santander, ou a nova gestão
António,
da Caixa,
declarações
ou do BCP.
Na comissão de inquérito de
e
responsáveis
percebe...
bancários do Novo Banco? Tem
e
ouvido?
Percebe que as coisas
tem
mudaram.
Ouvido?
Mas hoje...
Tenho. Tem ouvido?
Pacheco Pereira, tenho. Tenho e não confunda...
E já ouvi elogiar não, a gestão do Novo Banco.
Ouça, não confunda, não confunda, a não ser que queira realmente criar o caos, não confunda os criminosos em, com
é que
processos que estão a decorrer.
António.
Espere
é
lá, espere lá, deixa-me só acabar.
Que há só criminosos, não há só criminosos.
Não confunda,
há muita gente aproveitadora que não é
Pacheco
criminosa.
Pacheco Pereira, não confunda a falta de ética... o crime, o banditismo organizado que nós vimos no BPN ou no BES, com aquilo que se passa no Novo Banco.
Só porque não dizer uma existiu, coisa. E depois voltou
desculpe,
de campanha.
Não existiu até hoje nenhuma acusação de crime contra a ordenação, falta de ética ou falta de ontológica para a gestão.
Vem-me agora dizer, a versão da frase do Pina Moura.
É preciso proteger a honra.
Que a ética republicana é a lei.
Não,
e vai-me
não
dizer
nada.
Que isto é apenas um mero problema.
Não
é apenas um mero problema de crime versus não crime.
Eu acho que eu merecia mais.
Por favor.
Eu acho que merecia mais.
Vamos alargar o debate.
Por um número significativo de pessoas
nos meios. Eu acho que merecia mais.
Que você conhece,
não? Você percebeu.
Eu não sou criminoso.
Eu digo como
o Otávio,
do futebol.
São dilapidadoras do nosso
você
dinheiro.
Você sabe que o que eu disse não tem nada com o que você está a dizer agora.
Ana Catarina Mendes, deixei correr porque os últimos 10 minutos, por justiça, se precisar deles, são todos seus. São todos seus.
Não são todos seus. Eu queria dizer duas coisas.
Deixe-me dar-lhe uma sugestão de arranque até para nos libertarmos logo dessa questão. O Lobo Xavier perturbou-a quando falou das influências, das opções de José Sócrates.
Não me perturbou nada. Eu quero dizer três coisas para
eu
este...
Sou testemunha, não havia nada perturbado.
Para este final. A primeira coisa é que, apesar de tudo, olhando hoje, e desse ponto de vista, infelizmente, a crise anterior que nós vivemos financeira, que por todo o mundo demonstrou como é que muitos banqueiros se comportaram por este mundo fora... E com muita ganância, e como se enganaram as pessoas, e como se roubou, e como se destruíram economias, e como se destruíram as vidas de muitas pessoas com as coisas que se fizeram por muitos bancos. Aqui não foi exceção, e eu há pouco falei no Novo Banco, falei no BES e falei no BPN, e não foi por acaso, e quero dizer o seguinte, eu tenho hoje a consciência que também fruto dessa última crise, as regras da supervisão mudaram, as próprias regras de análise de concessão de créditos e associadas também ao risco mudaram mesmo na forma como é atribuído, já não é uma qualquer pessoa, já há outro tipo de, e o Lobo Xavier saberá isso melhor do que eu, mas há outro tipo de regras para que sejam aprovados estes créditos e, portanto, hoje nós podemos dizer que temos as instituições financeiras mais robustas, como agora também se costuma dizer. Mas, apesar de tudo, fica-nos sempre esta dúvida e este receio fundado daquilo que aconteceu que não pode voltar a acontecer e que esta comissão tem demonstrado. E por isso eu não fiquei minimamente perturbada com o que disse o Lobo Xavier, sobretudo porque o Lobo Xavier quis baralhar aqui muita coisa que não está em cima da mesa na discussão que nós escolhemos para este debate e também na comissão de inquérito que está neste debate. Se quisermos, podemos um dia destes procurar aqui todos os dossiers financeiros e eu tenho todo o gosto de os discutir e das influências que houve da política e de muitos... e de muita gente do setor financeiro. E também não acho que generalizar
seja a melhor maneira. Não foi só o PS.
Mas isto para lhe dizer que o que aconteceu no BES foi gravíssimo. E a forma como os beneficiários do BES vão ao Parlamento responder à Comissão de Inquérito e às perguntas é um insulto aos portugueses e é gozar com as pessoas. É gozar quando se diz que lhe pediram para ter um crédito ali, que lhe pediram para ter contas ali, que não foi preciso dar rigorosamente nada de garantia porque só o seu nome valia. Bom, há gente muito prestigiada na nossa sociedade que não é só por ter um bom nome que deixa de pagar as suas dívidas aos bancos. E por isso eu julgo que nesta questão dos grandes devedores é de facto lamentável que isto tenha acontecido ao longo de anos e é lamentável que se continue a achar que isto é normal e que as pessoas podem ir ao Parlamento dizer o que quiserem sem que haja um sobressalto cívico também sobre as coisas que foram ditas. E por último, esta situação do BES e que nos traz aqui hoje ao Novo Banco, com alguns episódios que eu também não posso dizer que está tudo bem feito no Novo Banco do que se vê. Quer dizer, eu, numa altura destas, falar-se de prémios acho uma coisa absolutamente, para gestores acho uma coisa absolutamente desastrosa, mas eu acho honestamente que aquilo que esta Comissão de Inquérito demonstrou é que, houve gestão danosa, criminosa no BES, a resolução foi um desastre nos termos em que foi feita. A venda falhada foi um desastre e a venda seguinte foi a venda possível perante a opção da liquidação e do que isso implicava para os portugueses. E por isso mesmo, hoje em dia, o que se espera é que se cumpra o contrato com a Lone Star e que este episódio fique arrumado e que o novo banco possa ser um banco com algum futuro, espero eu, sem pôr as mãos no fogo por nada.
António Lobo Xavier, com os 2 minutos que tenho para si, prefere responder à pergunta, olhando para as sondagens, o que se passa no CDS ou usá-los a propósito do tema que ocupou, como era de esperar, praticamente todo o programa?
Não, eu acho que nós já pusemos as posições, quer dizer, apesar de tudo é notório. Eu não sei se os gestores do Novo Banco fizeram tudo bem ou não. Sei que é diferente roubar, enganar e destruir a vida e as poupanças de milhares de pessoas de umas coisas sobre prémios ou sobre provisões para
Estamos
prémios.
Estamos de acordo nesse ponto.
Acho que não são coisas comparáveis.
Apesar de não concordar com os prémios.
No caso do Pacheco Pereira, quer dizer, o Pacheco Pereira depois, não é? Realmente eu não contesto boa parte dos juízos morais que faz, depois vai para um tema que é continua a haver os de cima maus que exploram os de baixo fracos. Claro que sim. Claro que isso continuará a existir. O problema é saber se fazemos avanços progressivos sem matéria de governação, de moralidade política e de moralidade regulatória, nós temos algum progresso social. O Pacheco Pereira é pessimista, eu admito, eu sou bastante otimista, eu acho que o progresso social em matéria de moralização da gestão, especialmente na banca, em matéria de controle e em matéria de fiscalização, os passos que foram dados para prevenir as crises entre 2008 e 2011, eu acho que revelam, têm alguns aspectos negativos do ponto de vista económico, do ponto de vista da carga burocrática, mas o progresso social atingido é brutal.
É a vez do Pacheco Pereira, por favor.
Eu, que sou um liberal de compromissos, contento-me com passos positivos, ainda que pequenos.
Pacheco Pereira, 2 minutos.
Eu espero bem que sim, mas sabe que já estou muito queimado com esse tipo de argumentos. Porque foi exatamente o que eu ouvi quando se passou do Banco Bom, do Banco Bom para o Banco Bom. Foi exatamente a mesma coisa.
Não havia
o problema ficou para trás, agora temos um novo banco e depois, pouco a pouco, fomos percebendo que tínhamos que pagar muito por esse novo banco e vamos continuar a ter que pagar. Portanto, sempre que há... É por isso que eu não queria pôr a coisa entre os criminosos e os que não são criminosos. Porque isso, apesar de tudo, ilude muitos aspectos daquilo que é as manifestações concretas. Eu bocado disse ganância, quando eu vi ali. Ganância, vontade de ganhar mais dinheiro sem limite, usando todos os pretextos, todos os mecanismos, muitos dos quais não são ilegais.
Sim, claro.
Agora... O problema é que isto não é um mero julgamento moral. Não é um mero julgamento moral. É um julgamento social. Porque o que acontece é que alguém paga esses desmandos.
Ana Catarina?
Mesmo que não sejam legais. E quem paga esses desmandos são aqueles que não têm as condições que estes senhores que vão lá ao novo banco, os devedores dizem. E o caminho ficaram lesados.
Muito rapidamente, estou como a Amin Maluf, não sou uma otimista inquieta. O que faz com que, perante estas situações, nós tenhamos mesmo que trabalhar para melhorar o sistema regulatório, a supervisão, a fiscalização e, não, mais do que julgamentos morais, é não permitir que a sociedade se estrague sistematicamente com isto e que haja aqui sempre quem beneficie das fortunas ou não, mas de que seguramente não são deles, dos bancos, como foi provado ao longo dos tempos, são das próprias pessoas.
E assim isso... termina mais uma Circulatura do Quadrado. Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate de 2 a 8 dias na TSF. Até lá, boa semana.